You're listening to SBS News.
Olá, Luciano. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com as notícias do esporte dessa semana, que nesta madrugada de sexta para sábado teve uma notícia. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, flexibilizou as medidas de isolamento social no estado do Rio já a partir deste sábado. No texto desta medida, ele libera o funcionamento de shopping centers, centros comerciais do meio-dia às 8 da noite, público máximo de 50%, sabe-se lá como é que vão contar isso, e também liberou, e aí é que interessa para nós aqui no boletim, liberou limitações para restaurantes, bares, aliás, liberou com limitações restaurantes, bares, lanchonetes, pontos turísticos, o Pão de Açúcar vai estar aberto, o Cristo Redentor também, cultos religiosos e jogos de futebol. Escolas, academias e ginásios, atividades culturais como cinema e teatro continuam fechados. Agora, por que está aberto para futebol, só Deus sabe. E olha o detalhe, o governador Witzel baixou esse decreto liberando vários itens aí que estavam proibidos de funcionar pelo isolamento no dia em que o Rio de Janeiro chegou a 6.473 mortes pelo Covid-19, com 146 novos óbitos só nesta sexta-feira. No total, no Rio de Janeiro, há mais de 63 mil casos acumulados desde o início da pandemia. Ou seja, a curva está subindo, está lá, não chegou, pelos cientistas, pelos médicos, não chegou ainda a um platô, ou seja, não chegou num ponto lá no alto que ela se mantém um pouco e depois cai. Ela está subindo. O governador resolveu, por pressão de empresários, por pressão inclusive de clubes de futebol como o Flamengo e o Vasco, especialmente o Flamengo, resolveu abrir o futebol. Então agora o que vai acontecer? A Federação Carioca vai se reunir com os clubes e curiosamente, vai ser reunião virtual. Quer dizer, nem para se reunir os dirigentes dá para fazer todo mundo um na cara do outro, porque é muito perigoso, mas o futebol vai voltar. Só para lembrar, com essas 35.026 mortes decorrentes do Covid nas últimas 24 horas, nas quinta para sexta, né, o Brasil tem mais óbitos do que foi tudo que foi causado pela gripe espanhola, que enterrou milhões de pessoas em todo o mundo, entre 1918 e 1920. Deixou cerca de 35 mil mortos, e o Brasil anunciou à noite, até vou contar como é que é essa história, mas o Brasil anunciou na noite dessa sexta-feira o registro de mais 1.005 mortes, subiu para 35.026 desde o início da pandemia e já ultrapassou a gripe espanhola, que era altamente mortal e que o Brasil conteve, entre outras coisas, porque fez isolamento direito. A ciência não tinha vacina, não tinha nada na época, e só conseguiram conter essa epidemia, essa pandemia, porque fizeram isolamento nessa época, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Muito bem. Com isso, né, o Brasil vai quebrando seus recordes e olha o nível em que chegou a coisa. Há dois dias que o Ministério da Saúde parou de dar entrevistas coletivas no final da tarde, por volta das 6 horas, quando atualizava os números, né? E aí por quê? Porque os números saíam e o Jornal Nacional, vou ser bem claro, o Jornal Nacional, que tem muita audiência, atinge milhões de brasileiros, ele entrava toda vez já dando os números e lembrando como tem gente morrendo, como as pessoas não estão mais se cuidando e como especialmente o governo está dando as costas ou está lavando as mãos com relação ao caso, não entrando firme na história, não entrando firme no pedido de um isolamento ou então de um lockdown, enfim. Vai dando para ver aí o nível do negócio. Aí, para evitar que saísse no Jornal Nacional, o governo mandou ao Ministério da Saúde, quando falamos governo, é o próprio presidente Jair Bolsonaro, que admitiu ter dado essa determinação, eles passaram a anunciar, o governo passou a anunciar esses números oficiais por volta das 9 da noite, 10 da noite. Aí o Jornal Nacional já estaria fora. Pois bem, a Rede Globo, que notadamente não nutre nenhum amor pelo presidente, e aliás é recíproco, a Rede Globo começou a usar uma coisa que quem morou aqui no Brasil vai lembrar, daquela musiquinha pam, 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 pam. Ou seja, a música tema e uma vinheta com as câmeras passando, que é o plantão. Era o plantão de urgência da Globo, que é um... Era, se você ouvia, você tinha que correr lá atrás para ver que diabo tinha acontecido. Pois bem, eles usaram isso na noite dessa sexta-feira para anunciar os novos números. Então, a emenda que o governo quis fazer, acho que ficou pior que o soneto. Agora vamos ver o que vai acontecer nessa briga. Nessa semana, o Flamengo oficializou a renovação de contrato do português Jorge Jesus. O técnico fez um acordo até junho do ano que vem, mas sempre deixando em aberto que se algum clube da Europa interessar por ele, ele gostar da proposta, ele pode ir embora, sem multa ou uma multa já estipulada, mas que não é nada absurdo, porque o Jorge Jesus ficou felizinho com isso. Ele anunciou um novo vínculo na própria rede social, além do Flamengo, e ele disse que abriu mão de parte financeira para ficar, falou muito da torcida do Flamengo e que ele tem um objetivo, que é chegar à final do Mundial de Clubes de novo e dessa vez ganhar o título, porque o ano passado o time parou na decisão, não ganhou o título, perdeu para o Liverpool na decisão lá no mundo árabe. Muito bem, pelo ano de contrato ele vai receber, o Jorge Jesus, cerca de 4 milhões de euros, o que é uma dinheirama, fora as premiações por vitórias, conquistas, aí vai subir bem, né? Para se ter uma ideia, no primeiro ano de Flamengo, o Jorge Jesus ficou com mais de 15 milhões de reais só pelos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, que ainda precisa ver quando é que vai começar, deve ser em agosto, e devem bolar uma fórmula mais rápida, porque só pontos corridos não vai dar certo, vai acabar no outro ano, em 2021. Mas é essa notícia, ficou todo mundo feliz. Nessa sexta-feira, o Jorge Jesus posou para as fotos com uma camisa do Flamengo com o ano 2021 nas costas, estampado, com uma hashtag Mister Ficou. E aí, temos aí a notícia que deixa todo mundo feliz lá no Flamengo. Uma outra notícia que não deixou todo mundo feliz em São Paulo, aqui onde eu vivo, no Corinthians, foi a decisão do Wagner Love, atacante, que vai voltar a jogar na Rússia, provavelmente no time do CSKA, onde ele já jogou. Ele rescindiu o contrato, nota oficial saiu nessa sexta-feira, ele publicou até vídeo, hoje é assim, né? Todo mundo na sua rede social já sai publicando, às vezes até se antecipa, mas dessa vez foi combinado com o Corinthians, saiu tudo na mesma hora. Ele rescindiu o contrato, disse que foi bacana, mas basicamente porque o Wagner Love sabia, e talvez tenha até conversado com os dirigentes sobre isso, que o Corinthians está repatriando, está trazendo de volta outro menino centroavante que é formado na base do Corinthians e que andou pelo mundo, né? Jogou na Rússia, inclusive, no mesmo time que jogou o Wagner Love e outros times, que é o Jô. O Jô está no Japão, mas já não vai renovar contrato. E no final do ano, e o Corinthians já está se acertando para trazer o Jô e está tentando fazer isso agora, no meio do ano, quando vem a volta do futebol. O Jô é um dos reforços do Corinthians, mas agora apareceu uma oportunidade interessante. A China proibiu a volta dos jogadores brasileiros que estão aqui no Brasil e que pertencem a clubes de lá, da China. Ela proibiu a volta dos jogadores para a volta do futebol agora na China. Proibiu. Quem está lá, joga. Por exemplo, o atacante Hulk joga lá em Xangai e já jogou, ele é da seleção, ele já enfrentou, inclusive, num amistoso a seleção chinesa, coisa de 10 dias, está lá firme. Mas os jogadores que estão aqui no Brasil, como, por exemplo, Renato Augusto, Talisca, Paulinho, Renato Augusto e Paulinho, jogadores de Copa do Mundo, jogaram Copa do Mundo pelo Brasil, né? Paulinho, Renato Augusto e mais outros atletas, como o atacante Roger Guedes, eles estão aqui no Brasil e já foram avisados por seus clubes que podem arrumar aí algum lugar para jogar. O Shandong Luneng, por exemplo, que é o time que é dono dos direitos do Roger Guedes, inclusive se compromete a pagar o salário dele. Ele vai jogar de graça em algum time aqui no Brasil. Até o final do ano não volta mais para o Japão. pandemia, né? Aquela pandemia que faz com que o futebol carioca volte antes. É uma irresponsabilidade que não tem tamanho, mas enfim, é porque o mundo está vendo a gente, né? E aí você tem essas coisas, assim, brasileiro proibido de entrar nos Estados Unidos, brasileiro proibido de voltar a jogar na China, enfim, tem isso. E nessa sexta-feira, a gente teve uma reunião virtual entre os dirigentes da Federação Paulista de Futebol e os dirigentes, os cartolas dos clubes da primeira divisão de São Paulo. Hoje, treinando no centro de treinamento, com jogador mais ou menos perto, grupos menores, mas treinando, só tem um clube em São Paulo, que é o time do Red Bull Bragantino, time de Bragança Paulista, que hoje é mantido e administrado pela marca de isotônico, isotônico não, desses negócios que você ficar mais esperto, e por pressão da matriz da empresa, que é na Áustria, eles voltaram a treinar depois de um acordo com a prefeitura da cidade de Bragança Paulista. Então, na reunião, houve um mal-estar, porque os clubes tinham feito um acordo que, quando voltasse a treinar, voltariam todos na mesma data, para que não houvesse diferença na qualidade do preparo físico, na formação, quer dizer, um time tomar mais vantagem que o outro, porque está treinando primeiro. Mas aí o executivo de futebol do Bragantino, o Thiago Escuro, disse que não teve jeito, porque como a prefeitura liberou, ele sofreu uma pressão muito grande da matriz, da empresa, e acabou pondo o time para treinar, né, antes da hora. E aí o governador de São Paulo, na quinta-feira, o João Dória Júnior, disse claramente, deixou claro que não tem a menor vontade de voltar com o futebol ainda. O governo está bolando uma série de mudanças no isolamento, no sentido de facilitar, de dar uma diminuída no isolamento. Porém, futebol, ele diz que vai estar longe dele. Está longe dele pensar nisso. Então, o que que esses clubes vão fazer? A maior parte dos clubes que não são da cidade de São Paulo, eles vão apelar para prefeituras. Então a gente tem time em Santo André, aqui do lado, temos times em Campinas, temos times em outras cidades grandes aqui de São Paulo que estão disputando a Série A. Eles vão tentar conseguir voltar a treinar via as prefeituras. Só para encerrar uma curiosidade, o Fluminense contratou de novo, quer dizer, ele já foi jogador mais de uma vez do time do Fluminense, o atacante Fred. O atacante Fred voltou de maneira diferente. Ele estava em Minas, estava numa fazenda, lá no isolamento, com um preparador físico, e lá ele começou a se tornar um adepto do ciclismo de montanha, mountain bike. Resultado, quando ele acertou o contrato dele no início dessa semana, ele fez resolveu fazer uma ação para arrecadar cestas básicas para dar para comunidades de pobres e tal, pessoal que está precisando. Ele fez um trajeto de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro, nas Laranjeiras, sede do Fluminense, quando ele chegou nesta sexta-feira de manhã. O Fred fez isso acompanhado por um preparador físico, pelo empresário dele que foi gravando, e por uma equipe que forneceu inclusive a bicicleta, tal, tudo bem armado do ponto de vista de marketing. Mas foi curioso, ele chegou 7 quilos mais magro no final desse passeio, que andou por uma estrada real. Estrada real são algumas estradas que a gente tem em Minas que são nem asfaltadas, são de terra, onde os bandeirantes e os antigos colonos andavam e usavam, por isso que se chamam estrada real. E ele chegou de manhã no Rio de Janeiro, balançando uma camisa do Fluminense, já foi para dentro do campo do centramento das Laranjeiras, ele com a bicicleta, o presidente do lado com a bandeira do Fluminense, os dois de máscara, e deu entrevista sem máscara, né? Aquelas coisas que acontecem. Mas foi isso. Foi a história mais legal, assim, dessa semana de esporte, é esse tour do Fred pela estrada real, por bicicleta, para poder se apresentar ao Fluminense, onde ele é muito ídolo, já foi campeão brasileiro lá, campeão carioca, enfim. É isso. Fred, que estava no Cruzeiro e caiu para a segunda divisão com o time do Cruzeiro. Bom, eram essas as informações que eu tinha para vocês. Eu volto semana que vem com mais notícias de São Paulo para a SBS. Luciano Borges.
If you enjoyed this, you can find more SBS features on our website or from your favorite podcaster, like iTunes, Spotify, Acast, Stitcher, or Wooshka.